Senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão plenária. Primeiro ponto, como sabem, consta de declarações políticas, mas antes disso, a senhora secretária Maria do Luz Rosinha tem várias informações de expediente para vos dar.
Por favor, muito obrigada. Secretária. Muito obrigada, senhor presidente. Passo a informar. Informar da não admissão do projeto de lei 482 da iniciativa do Chega. E agora da admissão das propostas de lei 57 do Governo, 58 do Governo, 59 do Governo. Também do projeto de lei 530 do PEV, 531 do Chega, 532 do Bloco de Esquerda, 533 do Bloco de Esquerda, 534 do PAN, 535 do PAN, 536 do PAN, 537 do PCP, 538 do PAN, 539 da Iniciativa Liberal, 540 da Iniciativa Liberal, 541 da Iniciativa do PCP, 542 da Iniciativa da Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 543 da Iniciativa do Chega, 544 da Iniciativa do PEV, 545 da Iniciativa do PCP, 546 da Iniciativa da Senhora Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Mais ainda, apreciação parlamentar número 31 da Iniciativa do PCP. Seguem-se agora os projetos de resolução 664 do PSD, 665 da Iniciativa Liberal, 666 do PSD, 667 do Bloco de Esquerda, 668 do PSD, 669 do CDS, 670 do CDS, 671 do PSD, 672 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do 673 do Bloco de Esquerda, 674 Iniciativa Liberal e ainda duas petições. A petição número 57 de Joana Isabel, cujo primeiro subscritor é o Joana Isabel Gentil Soares, e 636 do Movimento de Apoio à Saúde Materno-Infantil da Guarda, é representado por Ismael Escudeiro Martins Duarte. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria do Luz Rosinha. Vamos entrar na ordem do dia, declarações políticas. A primeira declaração política cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, seis anos após a resolução e com 7 mil milhões de euros gastos com o BES Novo Banco, esta instituição financeira continua a cair na mesa dos portugueses, até porque somos todos nós os que pagamos aqueles 7 mil milhões. É unânime que este problema tem a gênese num caso de polícia, a que se seguiu uma resolução que não foi perfeita e a uma venda pelo Estado que se confirma hoje ruinosa para os cofres públicos. As perplexidades dos portugueses e de todos nós nesta casa são de tal ordem que aprovámos recentemente a constituição de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, a qual vai avaliar estas e outras questões. Mas há ações que podemos desenvolver em simultâneo e que podem ser úteis para o esclarecimento da verdade e até auxiliar o trabalho da Comissão de Inquérito, a qual dificilmente irá iniciar a sua atividade real antes do mês de dezembro. Durante os últimos anos, o novo banco apresentou, na sequência das perdas com a venda de ativos, faturas a pagamento ao abrigo de uma garantia que o governo socialista antes de negar a existir e que se confirmou ser real. O pior é que todas as faturas foram pagas sem que, aparentemente, fossem analisadas e confirmado se o pagamento era devido. É o caso incompreensível para qualquer cidadão comum das perdas com a venda de imobiliário face ao valor registado no banco, precisamente no momento do crescimento dos preços do mercado imobiliário em todo o território nacional. Porque esta realidade é surpreendente para todos, o próprio governo solicitou a realização de uma auditoria. E aqui ocorreu um novo erro. É verdade que foi o Banco de Portugal que indicou a Deloitte para a realização dessa auditoria. Mas também é verdade que num mercado tão pequeno como o nosso e com tantas milhares de operações para analisar, seria difícil que qualquer das grandes empresas de auditoria e consultoria não estivesse envolvida, pelo menos, numa das operações em análise. Devia ser recorrido logo a uma instituição pública que desse provas de independência, de idoneidade e competência reconhecida e inquestionável para a realização dessa auditoria. E a primeira dessas instituições, aquela que salta à vista de qualquer cidadão, entre outras que também podíamos referenciar, é o Tribunal de Contas. Quer pelo exposto, quer ainda pela qualidade dos seus relatórios e pela análise crítica e independente que sempre faz, doendo a quem doer. Não foi esse o caminho que o Governo prosseguiu, mas este é o caminho que hoje podemos ainda trilhar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o tempo urge. Daqui a 7 ou 8 meses, o novo banco pode querer receber os 1.000 milhões de euros que ainda restam nesta garantia pública. Uma auditoria com esta envergadura e com estas consequências é difícil e demorada, pelo que não há tempo a perder. Pode a Assembleia da República esperar por janeiro, para então determinar a uma instância pública, nomeadamente ao Tribunal de Contas, que desenvolva esta auditoria. Mas hoje, se for o entendimento alargado na Câmara, que, por exemplo, o Tribunal de Contas a deve realizar, podemos sinalizar isso mesmo, nomeadamente quando o próprio Tribunal já confirmou que tem competência para avançar com essa auditoria. E tudo isto porque as conclusões da mesma devem ser conhecidas em tempo útil, antes do Estado passar o próximo cheque. Sabemos que os contratos do Estado devem e têm de ser respeitados e cumpridos. Se todo o valor for realmente devido, deve ser pago. E cá estaremos para avaliar a bondade, a seriedade e a ingenuidade do contrato que o Estado assinou. Se o valor não for devido, deve ser evitado o pagamento da tranche em falta e procurar recuperar nas instâncias competentes o que eventualmente foi pago a mais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos ser práticos. Mais do que atirarmos pedras uns aos outros e continuarmos a transferir dinheiro para o novo banco, o que os portugueses exigem é que não se transfira nem mais um cêntimo, nem mais um cêntimo, se isso não for devido. E depois, que se apure a responsabilidade sobre os compromissos que o Estado assumiu. É este o nosso propósito. E desejamos, senhores deputados, que se juntem ao PSD nesta ação para assegurar que uma entidade pública, nomeadamente o Tribunal de Contas, possa fazer aquilo que todos os portugueses esperam dele. É uma exigência nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho 4 pedidos de esclarecimento, não sei como pretendo responder. 2, 2? 5? Então? 2, 3?
PS e CDS também.
Então tem 6. 3, 3? Mantendo a mesma proporcionalidade. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Duarte Pacheco, começo por cumprimentá-lo pelo assunto que nos traz para a discussão, porque o novo banco, não sendo um problema só de agora, continua a ser um assunto atual e, infelizmente, pelos piores motivos. De facto, estamos a falar de um problema que se arrasta há já 6 anos, o mesmo a dizer que estamos a falar de um problema que nasceu com o governo PSD-CDS-PP, mas mais, o governo PSD-CDS-PP não só criou um problema, como também não o resolveu. E face ao acumular de situações estranhas e até aos encargos que os contribuintes continuam a suportar, os Verdes também consideram que é necessário perceber as causas das perdas do novo banco imputadas ao Fundo de Resolução, detectar as decisões que estiveram na sua origem e identificar os responsáveis políticos por essas decisões. Foi, aliás, por esse motivo que os Verdes estiveram de acordo com a criação de uma comissão de inquérito ao novo banco. Mas, como o Sr. Deputado sabe, a Comissão de Inquérito, apesar da importância que lhe atribuímos, sobretudo para que a culpa não volte a morrer solteira, não vai resolver o essencial do problema. E o essencial do problema, na nossa perspectiva, reside na necessidade de colocar o novo banco ao serviço do desenvolvimento do país, da nossa economia, ao serviço dos interesses dos portugueses. Mas isso só é possível quando o novo banco estiver nas mãos do Estado, nas mãos de quem o paga, aliás. Enquanto assim não for, o problema vai continuar e os portugueses vão continuar a suportar os custos deste impasse. Mas, Sr. Deputado, certamente que estará recordado das palavras da então Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, quando em 2015 dizia que a opção do governo PSD-CDS não ia trazer custos para os contribuintes. Sucede que desde essa altura os custos para os contribuintes não param de aumentar. Aquilo que pergunto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, é... 6 anos depois destas afirmações, que avaliação faz desta convicção da Sra. Ministra das Finanças do Governo PSD-CDS, quando, aliás, o Sr. Deputado até reconhece, como reconheceu hoje dali, que os custos continuam a cair na mesa dos portugueses. E, portanto, era importante saber, 6 anos depois, que avaliação é que o Sr. Deputado Duarte Pacheco faz das declarações da então Ministra das Finanças, Maria da Luz Albuquerque, ao afirmar que não havia custos para os contribuintes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No debate do novo banco, a posição do PAN tem sido mais do que clara. Não será certamente pelo PAN que o novo banco terá uma nova injeção de dinheiros públicos, mas não entramos em aventuras e experimentalismos como outros. Para nós, o essencial é que haja uma renegociação urgente dos acordos de venda para clarificar tudo o que neste momento não é claro. Sem esta renegociação, não poderemos impedir a injeção de capitais via fundo de resolução, sem que isso acarrete a responsabilização no Estado no futuro, que pode, aliás, ter um custo superior ao da injeção. De resto, não é de todo claro que, devido à crise sanitária, o novo banco possa vir a reivindicar uma injeção de capital superior à prevista no contrato, e só, de facto, uma renegociação o poderá impedir. Mas mais, acabámos de ouvir aqui a esquerda referir a hipótese real de quererem uma nacionalização do novo banco. Ora, sem a renegociação, há claramente o risco real de o Estado se tornar acionista do novo banco no próximo ano, algo que acreditamos que o PSD não venha a acompanhar. Sem a renegociação, o novo banco passa a poder aumentar já este ano os salários dos administradores, o que em nosso entender é uma absoluta imoralidade. Sem a renegociação, dificilmente o Estado poderá vir a responsabilizar a Lone Star pelos prejuízos causados ao erário público, em virtude da gestão dolosa e ruinosa que tem levado, mais uma vez, ao que todos sabíamos já, que era que a Lone Star era um fundo abutre e ficámos há uns meses a saber também que era um fundo matriótica com ligações a paraísos fiscais. Portanto, sem a renegociação dos fundos e as acordos de venda, a discussão sobre a não injeção de capital no novo banco não passa de um mero show-off mediático que ganho nenhum traz ao equilíbrio das contas públicas e ao bolso dos contribuintes. O PAN já aqui trouxe, e não podemos deixar de recordar, a